Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler um trecho bem longo aí, tá bom? Então fiquem atentos. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 7 do capítulo 15, tá bom? Então atentem, tá? Não deixa sua mente distrair. Eu sei que quando a leitura é longa, quando está no terceiro, quarto versículo, você já está pensando em alguma outra coisa. Vamos lá então, Romanos 14, de 1 até 15, 7. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não condena aquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam, caíam sobre mim. Pois tudo o que foi escrito do passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Um dos grandes problemas que a igreja lá em Roma enfrentava era o problema da divisão entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios convertidos ao cristianismo. Nós já vimos isso desde o início, quando nós estávamos ainda falando do primeiro capítulo. Paulo traz uma palavra para essa igreja, ensinando-os a receberem um ao outro, sem considerarem que um ou outro eram mais justos. Então ele traça um caminho mostrando que todos são pecadores. E por essa razão, ninguém deve se considerar superior ao outro. Ele diz que os gentios, parte dos gentios, é pecadora porque continua se entregando a todo tipo de depravação, mesmo que possam conhecer na natureza ou na sua própria consciência que existe alguma lei. Então eles estão indesculpáveis. A natureza testemunha, a sua consciência testemunha, e eles continuam se entregando ao pecado. Eles continuam mantendo a verdade em impiedade. É o que ele fala lá no início do livro. Mas ele diz que os judeus não devem se considerar superiores aos gentios, porque eles também são indesculpáveis. Se os gentios são indesculpáveis porque conhecem a Deus na natureza e na consciência, os judeus conhecem ainda mais, porque conhecem também na lei. E mesmo conhecendo a lei, eles pecam. Mesmo conhecendo a lei, eles quebram a lei. Então Paulo fala, por que que você julga o seu irmão se ele também peca e você também peca, mesmo tendo recebido a lei? Então ele vai traçar a igualdade de judeus e gentios a partir da verdade de que são todos pecadores. Por isso, no capítulo 3, ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, um não pode julgar o outro. São todos pecadores. Ninguém pode se considerar superior ao outro. Essa palavra estava prioritariamente voltada naquele momento para os que tinham a lei. Porque era fácil para o judeu que tinha a lei olhar para o gentil e dizer, você ainda precisa fazer um monte de coisa. Você precisa se circuncidar. Você precisa guardar os dias sagrados. Você precisa se abster de certos alimentos. É fácil para o judeu falar isso, porque isso ele já cumpria desde que nasceu, desde pequenininho. Paulo escreve dizendo que não é isso que nos justifica. Então, que nessa comunidade chamada igreja, essa comunidade multiétnica que reúne gente de todo mundo, não é por estes traços de identidade étnica, identidade da raça, que eles vão se guiar, mas eles vão se guiar pela unidade que tem em Cristo, pela fé, fé na qual são justificados. Então, lá no começo, ele está dizendo, você judeu, não julgue o gentil, como se você fosse melhor que ele. Agora, corta para o capítulo 14. Aqui no capítulo 14, Paulo está apontando o outro caminho. Ele está falando agora é para o gentil. Você, gentil, não se julgue superior ao judeu. Como o gentil ia se julgar superior ao judeu se quem tinha a lei era o judeu e não o gentil? Aqui não é a superioridade da lei, mas é a superioridade da liberdade, ou a superioridade da força. Porque o gentil nunca guardou as regras dietéticas da lei do Senhor. Eles nunca deixaram de comer os alimentos que os judeus deixaram de comer para observar a lei do Senhor. Eles nunca fizeram isso. E agora Paulo tá dizendo que não é necessário de fato fazer isso. Então eles podiam agora dizer, olha, você que ainda não come porco, você que ainda não trabalha no sábado, você que ainda fica aí seguindo essas leis, você é fraco. Você precisa comer muito arroz com feijão para chegar até onde eu cheguei. E uma vez que o problema são as regras dietéticas, tem que ser arroz, feijão com calabresa para poder chegar até onde eu cheguei. Você é fraco, eu sou forte. Porque eu já entendi que essas coisas não justificam e eu já abri mão delas. E eu já estou vivendo na liberdade. Mas você continua com esses preconceitos que não servem de nada, que não te justificam, que você segue só de maneira legalista. E aí Paulo está dizendo que esse tipo de orgulho
também é um orgulho falso. Também é um orgulho que não se deve ter. O judeu não deve se orgulhar de cumprir a lei. O gentil não deve se orgulhar de não cumprir essas coisas que os judeus ainda cumpriam. Entendeu? Paulo está chamando os dois grupos para a humildade. Porque nós não somos, de fato, caracterizados por sermos judeus. Não somos caracterizados por isso. Somos caracterizados por sermos crentes em Jesus Cristo. Mas nós também não caracterizamos os judeus cristãos por terem abandonado as suas práticas e os seus traços de identidade. Tudo bem? Essa questão é uma questão que vem desde o início da igreja. Quando os apóstolos se reuniram lá em Jerusalém para discutir se o gentil precisava se circuncidar ou não circuncidar, quando eles se reuniram lá em Jerusalém, ficou decidido que o gentil não precisava se circuncidar, que ele não precisava seguir as expressões exteriores da lei que marcavam a identidade judaica. Ele não precisava seguir isso. Mas no final dessa decisão toda, obrigado, irmão, no final dessa decisão toda, Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, pediu a palavra e disse uma coisa. Ele falou assim, olha, só fala para os gentios não comerem a carne sacrificada aos ídolos, nem o sangue, e também se abster da imoralidade sexual. Aí parece que, puxa, os apóstolos estão todos apontando que nada disso é necessário. Pedro, antes de conhecer Cornélio, viu animais puros e impuros e falou que não ia comer os animais impuros, e aí o anjo falou, a voz de Deus falou, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Jesus disse que não é o que entra na boca, mas é o que sai dela que contamina. Paulo fala aqui, né, aqui nas cartas, que pode comer de tudo, que não importa se é sacrificado a ídolo ou não. Por que que Tiago ainda está falando essas coisas? Por que que Tiago ainda está dizendo, não coma dessa carne, não beba do sangue? Ele mesmo explica, ele continua dizendo, por que é que ele tinha que falar para os gentios segurarem a onda? Porque Moisés é lido todos os sábados na sinagoga. Então a preocupação de Tiago não era que era pecado comer aquelas carnes. A preocupação de Tiago era, os judeus todos os sábados ouvem a lei de Moisés dizendo que não se pode comer dessas coisas. E se vocês comerem diante deles, vocês vão criar uma barreira. E eles não vão ouvir o evangelho. E eles não vão receber a mensagem de salvação do Messias. Então a palavra de Tiago não era uma palavra sobre cumprir ou não cumprir a lei. A palavra dele era sobre ser sábio em como nós demonstramos a nossa vida. Entendeu? Paulo traz um ensinamento parecido aqui, mas agora não era em relação ao judeu que está na sinagoga. Agora era em relação ao judeu da própria igreja. E não só judeus, outros também que pudessem ter algum tipo de visão sobre o alimento. Alguns dos gentios que se convertiam ao cristianismo seguiam as regras do judaísmo também. Buscavam segui-las, porque achavam que aquele era o jeito certo de ser cristão, que precisava fazer aquilo. Paulo já disse em várias epístolas que não precisa. Mas alguns tinham entrado nessa onda e ainda estavam ligados a isso. O que Paulo fala a respeito destes? Que nós, ou que os fortes, aqueles que comem de tudo, devem respeitar a consciência do outro. Devem respeitar a consciência do outro, limitando a sua própria liberdade. Entendeu? Deve respeitar a consciência do outro, limitando a sua própria liberdade. Essa é uma das formas de nós amarmos o irmão. É entender que nós não chegamos na igreja prontos, que nós não chegamos à fé com a nossa consciência já toda transformada, que nós não nos aproximamos de Jesus totalmente resolvidos com as nossas questões da consciência, que é no crescimento do discipulado que nós vamos nos fortalecendo para, fortalecidos, caminharmos para maneiras mais maduras de fé. Na igreja, nós temos pessoas de todo tipo de estágio no desenvolvimento da fé. E é necessário que haja respeito à consciência de cada um. O mesmo ensinamento, bem parecido, na verdade, que Paulo traz aqui aos romanos, ele dá também aos coríntios, lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar dos alimentos sacrificados a ídolos. Aqui não é só essa questão, não são só alimentos sacrificados a ídolos. Aqui também é a questão dos alimentos que eram considerados impuros. Alguns comem só vegetais, ele diz isso. E o que significa que alguns comem só vegetais é que alguns dos judeus podiam não querer comer das comidas que não eram puras. As regras eram sobre, geralmente sobre carne, então preferiam comer vegetais. Algo semelhante a isso a gente vê lá na história de Daniel, lembra? Daniel é oferecido um banquete, ele fala, não, eles, os amigos dele, não, nós vamos comer dos vegetais. Eu mesmo já presenciei uma situação parecida com essa uma vez, né? Eu e a Nath, a gente ia pegar um voo e o voo foi cancelado, a gente já estava dentro do avião, aí mandaram a gente sair. E dentro do avião tinha um judeu praticante, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra mais adequada, e que come apenas os alimentos da maneira como lá se diz dentro da regra do judaísmo, e ele tinha feito a opção no voo para que fossem alimentos chamados de alimentos kasher, né? Que são os alimentos santificados do judaísmo, ou feitos da maneira correta do judaísmo. Mas aí não teve voo, aí não tinham alimentos dele. E eles estavam dando lanchinho para todo mundo, e o lanchinho tinha presunto, tinha queijo, acho que não tem problema presunto com queijo, não sei, mas tinha lá também. Tinha várias coisas lá que não podiam. E aí ele falou, olha gente, mas eu não como isso, eu tinha feito a opção lá. E aí a pessoa da companhia aérea falou, mas o que você pode comer? Ele falou, se tiver fruta eu como. Opa, então demorou, foi lá numa lojinha lá do aeroporto, pegou toda a fruta que o pessoal ia fazer suco e levou para ele, ele comeu um monte de fruta lá. Semelhante ao que Daniel fez, semelhante ao que Paulo está falando aqui, alguns comem só vegetais, entendeu? Aqui, em Romanos, a questão não é tanto a comida sacrificada a ídolos. Aqui é a questão do que era considerado puro ou impuro pela lei. Também passa por isso aqui, porque ele vai falar do ídolo mais para frente. Lá para os Coríntios, essa questão era central, tanto que Paulo vai falar uma recomendação lá que ele não coloca aqui. Mas toda recomendação é a mesma. Qual? Você pode comer de tudo num sentido de pureza espiritual, certo? Você pode comer de tudo num sentido da pureza espiritual. Ou seja, não existe nenhum alimento considerado espiritualmente impuro. Por quê? Primeiro, porque em Deus, ou melhor, porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, nada é de outra pessoa que não seja de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que deu e acabou. Então, Deus realizou essa obra da criação. Então, tudo é dele. Tudo é dele. Nada pode ser de ídolo nenhum. Segunda coisa, aquelas medidas do Antigo Testamento que estavam marcando da alimentação, da circuncisão, do sábado, essas medidas apontavam para Jesus Cristo. De maneira que em Jesus e recebendo os alimentos com gratidão, com ações de graça, por meio de Jesus, nós estamos também santificando esses alimentos. A argumentação vai por esses lados. Então, eu posso comer aquilo que lá no Antigo Testamento em Levítico dizia que não pode comer? Posso. Num sentido espiritual, essas coisas são impuras? Não. Elas podem ser impuras num sentido biológico. Então você vai, por exemplo, ou químico talvez, né? Você vai, por exemplo, encher a cara de refrigerante e você está com um problema sério aí de diabetes. Não é bom fazer isso, não é sábio. Diante de Deus não é sábio. Agora, se eu tomar o refrigerante, eu estou entrando em contato com os demônios porque o rótulo da Coca-Cola, lido ao contrário, está escrito alô, diabo. Lembra dessa história? Não, mesmo que tivesse, não. Porque tudo que está ali foi criado por Deus, não é de ninguém mais. Então eu posso ir até um lugar onde estão vendendo comidas ali que eu sei que foram oferecidas a alguma divindade em alguma cerimônia prévia? Posso comer? Pode. Paulo fala aos Coríntios, come de tudo sem perguntar nada no mercado. Ele também diz que o ídolo não é nada. Ele diz isso, o ídolo não é nada. Pode. Não vai fazer mal para mim? O meu estômago espiritual não vai passar mal? Eu não vou ter eu não vou vomitar espiritualmente? Não, não vai. Pode comer, não tem problema. Receba com ação de graça, inclusive, ele diz. É por isso que a gente ora antes de comer, sabia, né? Não tem nenhum mandamento dizendo assim, antes das refeições ore, não está na escritura. Mas essa ideia de Paulo, coma de tudo, recebendo com ações de graça, é que faz a gente agradecer. Então não é aquele negócio assim, faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém, não. É assim, Senhor, eu reconheço que isso vem da sua mão. Não importa para quem isso foi dedicado, quem dedicou para quem, não importa. É o Senhor que deu, então eu estou comendo, entendeu? Tudo bem? Tudo, tudo, tudo. A Bíblia no Novo Testamento traz recomendações a respeito da alimentação para além da questão da pureza espiritual? Traz. Por exemplo, ela diz para a gente não se embriagar. Significa então que se eu encher a cara, agora não mais de refrigerante, de cerveja, eu estarei bebendo o sangue do demônio? Não. Eu estarei entrando em contato com poderes espirituais malignos? Não. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar abrindo mão do domínio próprio. E por isso eu estou pecando. É pecado por isso. Como a gula é pecado também por outros motivos. Tudo bem? Estão entendendo? Nada que eu coma é espiritualmente impuro. A Tito, o mesmo Paulo escreve um versículo muito abrangente em que ele diz assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque sua mente e sua consciência já estão corrompidas. Então agora a gente está liberado. Pode comer camarão, que não podia na lei, agora pode. Pode comer bacon, que não podia na lei, até porque nem tinha, né? Mas agora pode. Pode comer tudo isso. Espiritualmente não tem nada a ver. Da mesma maneira, posso comer um acarajé, por exemplo, que pode ter passado por alguma cerimônia de algum culto afro antes. Pode, não precisa ficar com medo. Ah, mas você não falou de limitação da liberdade? Falei. E aqui é que entra o princípio importante, o mais importante desse texto. Porque esse texto não foi escrito para te ensinar a comer de tudo. Esse texto foi escrito para te ensinar a não comer por amor ao outro. Quando é que eu não vou comer essas coisas? Quando isso vai ferir a mente do outro. O que é ferir a mente? Ou melhor, o que é escandalizar o outro? O que é escandalizar o outro? Não é o outro achar ruim, não. Entendeu? Não é o outro achar ruim. O cara lá tem 30 anos de igreja, aí olha para você e fala assim: Sarapatel? Deus me livre. Não. Escandalizar o outro é criar um obstáculo na relação do outro com Deus. Entendeu? Criar um obstáculo na relação do outro com Deus. E esse é um princípio que não rege apenas a questão da comida. Rege várias outras questões. É um princípio no qual nós nos pautamos em vários outros assuntos. Porque é o princípio do amor e da libertação, ou da limitação da liberdade por amor ao outro. Paulo aplica esse princípio de maneiras diferentes. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios de novo, e outras cartas também, mas escrevendo aos Coríntios, ele fala que ele não quis ser pesado àquela igreja para que aquilo não prejudicasse a pregação do evangelho. O que ele quer dizer com ser pesado? Ele não quis receber daquela igreja, porque ele estava ali pregando o evangelho e ele sabia que naquele contexto, se ele fosse receber daquela igreja, as pessoas não iam ouvir a palavra da maneira como ele queria pregar. Então ele limita a sua liberdade. Ele mesmo disse: nós não temos direito? E a resposta era: temos. Mas por amor àquela igreja, que ele acreditava que seria mais abençoada se ele limitasse o seu direito de receber sustento, ele preferiu não receber, para aquela igreja caminhar na direção de Deus. Olha só que coisa. É aplicando esse princípio de uma outra maneira. Para usar, por exemplo, uma questão presente, uma questão mais presente nossa. Imagina que uma pessoa tenha se convertido de uma religião para o cristianismo, uma religião na qual as pessoas se vestem com alguma roupa característica, certo? Há roupas cerimoniais daquela religião que são muito características. Há algum pecado em eu usar essa roupa? Aquela roupa, de alguma maneira, me coloca em contato com algum ser espiritual? Alguma coisa? Nada. Deus vai ficar bravo se eu botar a roupa que é característica da outra religião? Não vai. Não vai ficar bravo. Agora, imagina eu como pastor vestido a roupa do sacerdote dessa outra religião, tendo dentro da minha igreja um irmão que se converteu dessa religião. Não vai criar uma confusão na cabeça dele? Não vai trazer uma dificuldade? O ídolo é alguma coisa? Não. A roupa é alguma coisa? Não. O tecido é alguma coisa? Não. De quem que veio tudo isso? Tudo veio de... menos o ídolo, né? Mas a roupa, o tecido, tudo veio de Deus. É de alguma outra divindade? Não, porque nem existe outra divindade. É de Deus. Só existe uma divindade. Não veio de outra divindade. Mas para que eu vou provocar confusão na cabeça dos outros? É por isso também que Paulo fala lá aos Coríntios mais um princípio que não está aqui em Romanos, mas que está lá aos Coríntios, e que muita gente interpreta errado. Ele diz assim: você não sabe que quando você come da mesa dos ídolos, você entra em comunhão com os demônios, assim como quando você come da mesa da ceia, você entra em comunhão com Deus? Aí as pessoas leem aquele texto e falam: tá vendo? Se eu como a comida sacrificada aos ídolos, eu entro em comunhão com os demônios. Não é isso que Paulo está falando. O problema ali não é mais a comida. Ele já falou da comida antes. Ele disse que não tem problema, pode comer tudo. Ele diz que receba a confissão de graça. Ele diz que o ídolo não é nada. Mas ele diz: quando eu como da mesa. O problema não era a comida, o problema era a mesa. Como assim a mesa? A cerimônia. Porque às vezes, e há um estudioso das escrituras muito bom, um cara muito bom, vocês puderem ler qualquer livro que vocês quiserem dele, vai valer a pena, que é o Craig Kinner. Ele escreve muito sobre contexto histórico, e ele diz que em alguns momentos era muito caro comer carne, e um jeito barato de comer carne era participando de cerimônias de outras religiões. Você ia lá, e lá tinha. Aí o cara podia falar, pela liberdade: tudo é de Deus, eu não tô nem aí, vai lá e participa da religião, da outra religião, da outra religião, da religião de outra pessoa, só para comer carne. E sai de lá dizendo: ah, obrigado Deus por essa comidinha aqui. Eu passei a perna no ídolo deles lá e comi as custas deles. Paulo está dizendo: não, você está testemunhando que você está em contato, em comunhão com esses ídolos. Porque quando você come da ceia, você está testemunhando que você está em comunhão com Deus. Então não coma da outra mesa. Não participe da outra cerimônia, participa só de uma cerimônia. De novo, o problema é a consciência do outro. Seja crente, seja não crente. O problema é a consciência do outro. Entendeu? Ok, vocês entenderam isso? Muito bem. Então aí a gente olha esse princípio. Você tem liberdade para fazer essas coisas? Tem. Deus vai ficar chateado com você? Não. Mas você deve fazer essas coisas na frente do outro, sabendo que isso vai trazer a ele uma dificuldade na sua relação com Deus? Não deve, não deve. Aí algumas pessoas leem esse texto e pensam assim: então eu devo ter as práticas da minha igreja pautadas pelo mais fraco dos irmãos. Aquele que tem a consciência mais fraca, aquele que não pode lidar com nada, é ele que vai ser a regra moral da igreja. Não, não é isso. A questão é que nós não recebemos as pessoas através de um filtro de comportamento. Nós recebemos as pessoas por amor, por amor. Nós não recebemos as pessoas colocando obstáculos para ver se elas conseguem chegar até onde a gente está. Aqui a gente faz assim: vamos ver se ela aguenta. Se não, vai procurar outra igreja mais fraca para você. Não. Nós acolhemos as pessoas por amor. E aí tem um detalhe textual aqui, maravilhoso. A primeira palavra do primeiro versículo na minha Bíblia, talvez na de vocês seja igual, ou talvez ele seja construída a frase de outra maneira, mas a primeira palavra é aceitem. Aceitem. Se não tiver como primeira aí na sua Bíblia, vai estar aí no meio do versículo, vai estar. Aceitem. Aceitem. Essa palavra, aceitar, a palavra original em grego, ela aparece 4 vezes nos escritos de Paulo. 4 vezes. Uma em Filemão, no versículo 17. 3 no texto que nós lemos hoje. 3 vezes Paulo usa a palavra aceite. Uma palavra que ele não está usando o tempo todo. E mesmo lá em Filemão, é um contexto de receber alguém que estava preso, aceitá-lo, não é? Paulo está falando de acolhermos o outro nas suas fraquezas, acolhê-lo e então instruí-lo em amor. O crente fraco, ele não deve ser desafiado em termos de nós ficarmos colocando obstáculos. Isso é bobeira, isso é bobagem. Não, nós devemos recebê-lo com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, e ensiná-lo ao ponto dele se fortalecer. Entendeu? Porque nós somos uma família que não é pautada pelos comportamentos, ela é pautada pelo amor que nós mostramos uns pelos outros. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez esse caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo andou nessa direção. Ele fala lá no versículo 9: foi por essa razão que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. O próprio Cristo morreu. O próprio Cristo, ele vai falar mais para frente, que ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, se fez servo dos da lei, dos fracos. Ele se fez servo dos fracos, porque assim os gentios puderam receber a palavra. Jesus não encarnou como um dos gentios, dizendo, pode tudo, pessoal. Ele encarnou como um judeu, ele submeteu aquelas leis, ele caminhou naquela fraqueza, que no momento era o que deveria ser caminhado. E partindo e passando por ali, ele foi até abrir este reino para que os gentios façam parte também, com termos e com práticas diferentes. Entendeu? Então, da mesma maneira que Jesus agiu com amor para com os fracos e para conosco que somos fracos também, em outros aspectos, nós devemos agir com amor para os nossos irmãos. Porque nós nos aproximamos da fé como nós somos. Não tem como a gente se aproximar da fé de outra maneira. E por isso tem um princípio maravilhoso, uma frase que traz um princípio maravilhoso nesse texto. Maravilhoso. Versículo 22 e 23 do capítulo 14. Olha aí. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. O que significa isso? Seja como você pensa sobre isso, se você acredita que a maneira que você pode comer de tudo, isso é entre você e Deus. Não vai chegar no irmão que não pensa isso e ficar criando confusão a respeito dessa situação. Não vai fazer isso. Feliz é o homem que não se condena naquilo que Deus aprova. Deus aprova isso, feliz é você que sabe que Deus aprova e, por isso, não se condena nisso. Isso é uma dádiva, é uma coisa boa. Mas olha o versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aí você olha assim e fala, peraí, mas não é um princípio meio estranho? Deus não liga. Deus não liga, você pode comer de tudo, Deus não está se importando com isso. Agora, se você acha que isso é um problema, e mesmo assim come, aí Deus liga. Não é estranho? Deus liberou, pode comer aí o seu caranguejo, pode comer um caranguejo aí. Não podia na lei, né? Você pode, come aí o caranguejo. Beleza, está liberado. Agora, se você tem dúvida, não coma, porque se você comer, Deus vai ficar chateado com você. Não é um princípio estranho? Não é um princípio meio estranho? Qual que é a questão aqui? Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que nós podemos fazer essas coisas por causa de Jesus, porque essas coisas pertencem a Deus. Aquele que mantém ainda essa dúvida, possivelmente ainda não entendeu que tudo é de Deus. Então ele ainda está fazendo aquilo como uma transgressão e não com gratidão. Então essa é a primeira questão. Mas tem uma outra questão, e essa é da ordem prática e não mais teológica. Quando Paulo coloca esse princípio, haja segundo a sua consciência, ele está dizendo, você pode ser quem você é na igreja. Você tem dificuldade com essas coisas? Você pode ser quem você é na igreja. Você não deve viver uma vida de imitação. Você não deve fazer o que os outros fazem só porque os outros fazem, sendo que no seu coração você ainda tem dúvidas a respeito disso. Você pode colocar isso, e é responsabilidade de quem é forte te aceitar, te ensinar, caminhar com você, até que você entenda que o caminho é aquele, entendeu? Então pode comer essas coisas? Pode. Mas aí o irmão dizia, ah, mas eu não consigo, eu não me sinto bem. Aí o outro fala, ah, é? Pega aqui, come aqui. Não. Ou então pega e come na frente dele, olha aqui, ó, tô comendo na sua frente. Ah, não. Vamos conversar um pouco. Olha aqui na escritura. Olha aqui como é que é. Olha por onde é que vai. Puxa, é verdade. Reconhece que a escritura tá falando isso? Reconheço. Então, vamos caminhar nesse sentido? Aí o irmão fala, mas foi tantos anos aprendendo dessa maneira que aqui já tá ok, mas meu coração ainda tem problemas com isso. Então, vamos andar mais nesse sentido. E até você entender, eu vou segurar a onda. Eu não vou comer na sua frente esse tipo de coisa. Eu não vou fazer esse tipo de prática. Esse texto, na verdade, nos ensina a sermos integrais na igreja, a sermos quem somos, a podermos colocar as nossas opiniões, a podermos colocar as nossas práticas e sermos aceitos por isso. Porque Paulo está dizendo que todos esses estão buscando uma única coisa. Que coisa? Honrar o nome do Senhor, glorificar ao Senhor, volta lá, no versículo 3 do capítulo 14. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, o próprio Senhor o aceitou. Versículo 6 agora. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça ao Senhor. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Entendeu? Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer glorificar a Deus. Se você tem a glória de Deus como seu objetivo, o seu objetivo não é fazer o outro fazer as coisas que você faz. O seu objetivo é que ele consiga glorificar a Deus cada vez mais. Uma missionária, que foi missionária muitos anos na Índia, contou uma história para nós uma vez. Eu achei linda essa história. Eles faziam um trabalho numa região da Índia lá, e as mulheres estavam se convertendo ao cristianismo. E essas mulheres tinham uma prática na sua religião original, que era uma prática de vestir um certo tipo de roupa e de adorar com uma postura de prostração diante das suas divindades. Faziam isso. Os seus cultos eram cultos assim. E elas começaram a se converter à fé cristã e começaram a ir nos cultos cristãos. E aí nos cultos cristãos iam lá e começavam a tocar músicas lá ao Senhor Jesus. Cantava lá, sei lá, Aleluia, Hosana, igual a gente cantou hoje aqui, né? Glória, majestade, força, honra e poder. Mas quando começava a tocar, elas se ajoelhavam e prostavam seu rosto em terra e cantavam com o rosto prostrado em terra. Porque era a maneira como elas faziam na antiga religião. E aí essa missionária chegou para elas e falou assim: minhas irmãs, vocês não precisam mais fazer dessa maneira. O nosso Senhor, ele é adorado de todas as maneiras, ele não é adorado só dessa forma. E a resposta dessas mulheres foi: se eu fazia isso para deuses falsos, eu não vou fazer isso para o Deus verdadeiro? Olha que interessante. Uma prática que era uma prática de adoração reconhecida por ela e pelos outros, que é uma coisa que Deus especificamente não pediu que fosse feita daquela maneira, mas elas continuaram fazendo, agora para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você faria? Para, que isso não é coisa de crente. Crente não faz assim. Crente fica de pé, bate palma na música rápida e levanta a mão na música lenta. É assim que a gente faz. Não, não. O Senhor estava sendo glorificado ali da maneira como elas estavam fazendo. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer engrandecer a Deus. Então vamos engrandecer a Deus das formas como a gente pode, acolhendo e aceitando uns aos outros em amor. Aceitando uns aos outros em amor. Hoje nós temos um grande problema, que é que nós fazemos parte de duas congregações. Uma, duas assim, limitando pouco, né? Uma é essa aqui que a gente está hoje, né? Nós estamos congregados aqui nessa nossa comunidade de fé. Essa é uma da qual a gente faz parte. A outra é o Santo Templo Digital. Onde nós estamos reunidos no mundo inteiro, nesse mesmo ambiente chamado internet. E aí a gente aprende aqui a adorar de um jeito. Aí vai para a internet e vê gente adorando de outro e fala: tá errado, um absurdo, isso não tá certo e tal. Só tem um problema. Ali pela internet não tem como você aceitar, acolher, receber. Não tem como discipular ali. Então a gente sabe como a gente faz aqui. A gente tem um jeito de fazer. Os nossos irmãos da Fazenda Velha, eles cultuam todos os domingos como nós. E eles têm outro jeito de fazer. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus, mais para ali, todo domingo eles cultuam como nós. E eles têm um outro jeito de fazer. O que todos nós estamos tentando fazer? Engrandecer a Deus. Quem faz de um jeito, faz para que Deus seja engrandecido. Quem faz de outro jeito, faz para que Deus seja engrandecido. E o que nós fazemos então? Nós aceitamos uns aos outros em amor. Em amor. Então nós, aqui reunidos, estamos querendo mais e mais engrandecer a Deus. Amém? Nós queremos engrandecer a Deus? Amém? Ai. Então vamos engrandecer a Deus. Vamos olhar para Deus. Como é que eu sei qual que é o jeito certo, qual que é o jeito errado? Primeiro olha para Deus. Primeiro busca a Deus. Primeiro queira engrandecer a Deus. E caminhe nessa direção. Com os seus irmãos. Mas tem um irmão aqui que não entende, que não aceita esse tipo de prática. Então você vai se limitar por amor a ele. Você vai se limitar por amor a ele. Não é hora de adotar essa prática. Vamos caminhar juntos. Mas vamos conversar. Ele vai poder colocar a sua limitação. Você vai poder expressar as suas razões. E nós vamos caminhar no amor. Porque antes da gente discutir tudo isso, o primeiro verbo que apareceu foi aceitem. porque ele foi aceito por Deus. Aceitem, aceitem.
E assim nós vamos crescer em unidade, buscando engrandecer ao Senhor. O versículo 7, ele encerra dessa maneira. Portanto, aceitem... 7 do capítulo 15, desculpa, né? Encerra essa parte aqui que a gente está lendo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Amém, queridos?